a história dos videogames e sua influência.
Em 1976, um pequeno eletrodoméstico fabricado pela Philco fazia algum sucesso devido ao novo uso que apresentava para os aparelhos convencionais de televisão.
Era o telejogo Pong, que não tinha nem de longe a resolução de um jogo atual, pois, na verdade, era apenas duas barras se movendo no vídeo e rebatendo uma bolinha. Apesar do sucesso inicial, esse tipo de aparelho não se manteve no mercado devido à crença de que estragava os aparelhos de televisão.
Estava, porém, lançada a semente dos jogos computadorizados.
Ainda na década de 70, a empresa Atari lançou o console Atari.
O Atari 2600 é o avô dos videogames atuais, pois foi o primeiro console caseiro como conhecemos, coloridos e com cartuchos. No Brasil, ele chegou alguns anos depois de forma avassaladora. Era impossível não ter um parente ou vizinho que não tivesse o aparelho.
Porém, a Atari subestimou a concorrência, nunca lançou um console mais avançado e, consequentemente, acabou desaparecendo do mercado com a chegada do Nintendo. De qualquer forma, o Atari 2600 é considerado o videogame clássico.
Quem pode esquecer jogos como Pitfall, Enduro, River Raid e Hero?
Bom, meu pai tinha um Atari, a gente adorava, nossa, a gente tinha fita Enduro e passava um tempão jogando. Bom, só que depois acabou a graça do videogame, porque a gente ganhou o computador e a gente ficou jogando no computador. Mas o nosso tá lá enferrujado dentro do armário, né? Mas ainda tem videogame.
Lançado em 1984, o Nintendo 8-bits tornou-se um sucesso imediato, revolucionando a indústria de videogames. Era um aparelho super avançado se comparado com o console Atari.
O Nintendo deve seu enorme sucesso ao grande número de jogos de qualidade, que tornaram-se clássicos de uma era, como Super Mario Bros., Zelda e Double Dragon.
O Nintendinho, que tinha um joguinho lá de tiro para matar uns patinhos, eu não gostava muito. Começou com a série do Mario lá, que era alucinante, os joguinhos do Mario eram alucinantes.
Lançado em 1987, o Sega Master System era a tentativa da Sega para competir com o Nintendo.
O Master System dominou toda a Europa, porém nunca conseguiu bater o Nintendo nos Estados Unidos, onde a popularidade do aparelho era enorme.
No Brasil, a Tectoy, com uma fantástica campanha de marketing, introduzia o Master System. A empresa chegou a criar o Master Dicas, um programa que ia ao ar nos intervalos da sessão aventura da Rede Globo.
O Master System marcou uma era no Brasil e no mundo com jogos clássicos como Alex Kidd, Black Belt e Altered Beast.
Fui o primeiro da rua até o Master System, né, que era o primeiro videogame da Sega que eles lançaram aqui no Brasil. E engraçado que daí, lá em casa, assim, vinham 10, né, molecada toda do bairro, né, ia jogar lá. A gente ficava jogando o dia inteiro jogos de verão e Double Dragon, esse tipo de jogo, né, tanto.
Eu adorava jogar Wonder Boy. Aí tinha um outro de luta que eu sempre perdia pro meu irmão, mas que era legal de jogar. Mas o melhor mesmo era o Wonder Boy. Eu adorava quando ele caía na fogueira e saía torradinho.
Tinha o Alex Kidd, eu jogava um monte, quase morria e o Alex Kidd via morrendo. Eu também.
Lançado no ano de 1989, o Sega Genesis, ou Mega Drive, foi o primeiro videogame de 16 bits de todos os tempos. As pessoas ficaram maravilhadas com a velocidade do console e sua alta tecnologia.
O Mega Drive bateu todos os recordes de vendas e até 1995, a Sega havia vendido 16 milhões de unidades só nos Estados Unidos.
Dos mais de 1.200 jogos lançados, muitos viraram eternos clássicos, como Sonic e Streets of Rage.
O Mega Drive, que foi o que eu tive mais tempo, e jogava muito Sonic, jogava o jogo da Ayrton Senna.
Lançado em outubro de 1991, o Super Nintendo restabeleceu a posição dominante da Nintendo na indústria de videogames.
E é claro, a Nintendo tinha que derrotar o poderoso Sega Genesis, que na época do lançamento do Super Nintendo já havia vendido mais que qualquer outro videogame na face da Terra.
A Nintendo tinha um trunfo, o jogo Street Fighter 2, que já era um grande sucesso nos fliperamas. Através de um contrato de exclusividade com a fabricante do jogo, a Capcom, o Street Fighter tornou-se um fenômeno mundial e, como se diz, vendeu o Super Nintendo.
O console contava ainda com outros grandes jogos, como F-Zero e Star Fox.
Mas o joguinho que eu mais gostava era Street Fighter, que era um joguinho de luta, que eu passava horas jogando com meu irmão e meus primos.
Eu, a Chun-Li, só jogava com a Chun-Li. Meu irmão adorava jogar com o Ken, com o Ryu, Street Fighter direto. Aí depois a gente também tinha o Mortal Kombat 1, 2, a fita 3.
Para aumentar a qualidade de seus jogos, a Sega lançou o Sega CD, um acessório para o Mega Drive. O Mega se tornava o primeiro console com unidade de CD-ROM.
A Nintendo planejou contra-atacar a rival Sega com um CD-ROM para o Super Nintendo, que seria fabricado em conjunto com a Sony, o PlayStation. Porém, a Nintendo resolveu cancelar o projeto de uma hora para outra, por achar que os CDs apresentavam muitas desvantagens em relação aos cartuchos.
A Nintendo mal poderia imaginar como pagaria caro por esse erro. A Sony simplesmente modificou o projeto e o que seria apenas um acessório virou um videogame.
A chegada do PlayStation aos Estados Unidos foi triunfal, com anúncios em toda a mídia e o telão do Times Square, em Nova York, passando jogos do novo videogame durante o dia inteiro na véspera do lançamento.
Não deu outra, pessoas esperando em filas para entrar nas lojas de eletrônicos.
Atualmente existem mais de 70 milhões de PlayStations em todo o mundo. E a Sony Computer Entertainment dá mais lucro à Sony do que a Columbia Pictures, também da Sony.
Os jogos do PlayStation inovaram na qualidade e também no público-alvo. Adultos começaram a jogar videogame graças a jogos como Resident Evil, Final Fantasy e Gran Turismo.
Tem uma amiga da minha mãe que de vez em quando ela vai lá em casa, ela leva o neto dela, né? O neto dela tem 15 anos. E ele tem um PlayStation, então ele leva o PlayStation, daí fica jogando ele, né? Aí de vez em quando eu jogo também pra lembrar dos tempos de moleque, né? Ficava jogando videogame. E o meu cunhado, né? Meu cunhado tem 27 anos e daí fica jogando lá com a gente. Ele mesmo é o mais viciado, né? O computador dele é cheio de joguinho e tal. E fica sempre jogando lá, fica o final de semana inteiro e até minha irmã fica um pouco brava com isso, né? Por causa de ser trocada pelo videogame.
O Nintendo 64 foi lançado nos Estados Unidos próximo ao Natal de 1996. A Nintendo continuou apostando nos jogos em cartuchos, alegando que em CD os jogos são mais lentos.
No Japão, o Nintendo 64 é considerado o maior fracasso da história da Nintendo.
Grande parte dos fabricantes de jogos se negaram a produzir jogos no caríssimo formato de cartuchos.
Ainda assim, o videogame lançou bons jogos como Super Mario 64 e GoldenEye.
E o 64-bit, né, que porra, melhorou incrível assim, os gráficos. E o joguinho que tem melhor, que eu gosto hoje, é 007, que é o melhor que tem. E no joguinho de futebol lá, que o International Superstar Soccer também, que é pra quem gosta de futebol e videogame, é a melhor coisa que tem pra unir os dois. E eu acho que ainda vai melhorar bastante, mas é alucinante jogar. Ah, demais!
Lançado em 27 de novembro de 1998 no Japão, o Sega Dreamcast é o primeiro da história a vir com modem de fábrica. O modem oferecerá disputas em rede, acesso à internet, e-mail.
Para combater os concorrentes, PlayStation e Nintendo 64, a Sega promoveu a maior campanha de marketing da história, com um orçamento de 100 milhões de dólares. Resultado, o videogame chegou às lojas com 350 mil unidades pré-vendidas.
Se a Sega lançou o Dreamcast, as outras empresas da indústria dos videogames não poderiam ficar atrás.
A Sony lançou o PlayStation 2, um console que além de jogos, roda DVDs e possui capacidade de processamento 3 vezes maior que um Pentium 3 de 500 MHz.
A Nintendo está para lançar em junho o GameCube. A grande novidade desse videogame é o formato dos jogos. Eles virão em um mini DVD de 8 cm e com memória de 1,5 GB.
Quem também promete entrar no lucrativo ramo dos videogames é a Microsoft. Associada à Intel, Bill Gates promete uma revolução no mundo dos videogames com seu Xbox.
Games violentos aumentam a intolerância, com toda certeza. Uma pesquisa feita em 1997 pelo psicólogo americano Stephen Kirsch, da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, concluiu que, pelo menos a curto prazo, os jogos violentos aumentam a intensidade dos sentimentos de hostilidade nas crianças.
Cada vez mais sádicos, os jogos eletrônicos violentos fazem mal a crianças e adolescentes. A ciência adverte que eles banalizam a brutalidade, estimulam a indiferença pelos outros e viciam.
Os fabricantes não param de sofisticar o grau de crueldade dos jogos eletrônicos. Em alguns games, é possível arrancar a cabeça do adversário junto com a coluna vertebral.
Se a preferência for por armas de fogo, o jogador pode assassinar inocentes a tiros pelas ruas, numa macabra imitação dos dois garotos americanos que, em abril de 99, mataram a bala 12 colegas e um professor no colégio da cidade de Littletown, no Colorado. Não por acaso, eles eram fanáticos por dois dos mais violentos jogos de computador. O Doom e o Quake.
No Brasil, o Ministério da Justiça já proibiu a venda do jogo Carmageddon, cujo objetivo é atropelar velhinhas e crianças. A ciência não tem dúvidas de que o sadismo virtual faz mal aos jovens. A agressividade, a dessensibilização, a passividade e o vício são seus quatro efeitos mais perniciosos. A professora Maria Luísa Belloni fala sobre os aspectos negativos dos jogos de videogame.
Em geral, os jogos estão cheios de conteúdos relacionados com violência. As crianças são levadas, então, a intervirem nesses jogos, intervindo em ações de violência, em situações de violência. E, nesse sentido, nós podemos dizer que este talvez seja o aspecto mais prejudicial, mais negativo que esses videogames podem ter com relação ao processo de socialização em geral das crianças e com efeitos no comportamento dessas crianças, com efeitos sociais, inclusive.
Com esses jogos campeões no ranking da crueldade.
Postal, Papai Noel Assassino.
Um serial killer disfarçado de carteiro é o personagem central do jogo. A graça é matar o maior número de pessoas em diferentes ambientes de uma cidade.
Para dar mais ação à trama, foi criado o Santa Pet, um programa que transforma o serial killer em Papai Noel.
Mortal Kombat.
É um game de luta disputado com braços, pernas e poderes mágicos. O combate só termina com a morte, sempre violenta, de um dos dois personagens. Doom.
É o jogo em três dimensões mais famoso. Ele dá ao jogador a sensação de estar no meio da ação. Os inimigos são monstros e mortos-vivos numa base espacial.
O arsenal é variado, mas o jogador tem a opção de usar só a serra elétrica, que produz mais sangue.
Carmageddon.
Proibido pelo Ministério da Justiça, o Carmageddon é uma corrida de carros frenética. Terminar em primeiro lugar não importa. O que vale mesmo é atropelar gente, especialmente velhinhas e crianças. Os jogos eletrônicos não são um mal em si. As pesquisas demonstram que alguns deles ajudam a desenvolver a inteligência. O problema é o uso que se faz da tecnologia.
Os games sádicos e cruéis certamente são prejudiciais, mas existem jogos usados até para educar.
A professora Maria Luísa Belloni também acredita que jogos eletrônicos possam ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Esses jogos podem desenvolver novos aspectos cognitivos, novas habilidades cognitivas. Crianças desenvolvem, então, uma coordenação visual-motora, desenvolve a capacidade de trabalhar de processar vários tipos de informação ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, como nova tecnologia, o videogame pode desenvolver capacidades cognitivas interessantes, novas capacidades, novas habilidades.
Esse foi um programa realizado pelos alunos Daniela Fernandes e Fabiano Ávila para a disciplina de Rádio Jornalismo 1.
Coordenação do professor Eduardo Medit, técnico de som Alcides Alves e Rogério Machado, realização do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, maio de 2001.